Eu acho que para começar, não é por acaso também que a gente veio falar com você, como um compositor e pianista, né? Chopin, atribui-se a Chopin e a Liszt esse papel de inventores da técnica do piano moderno e da sonoridade do piano moderno, né? Como iniciadores de uma. E aí eu não sei, eu queria que você reagisse um pouco a essa ideia, se você concorda, o que, que você acha que realmente. Qual é a invenção de Chopin nesse.
Com relação ao piano moderno?
É.
Bom, eu diria o seguinte. Já vou responder, tentar. Na resposta, vou tentar já largar um pouco e pegar os três vieses do enfoque que é Schumann, Chopin e Mahler. Então, eu acho assim, como é que eu vejo a questão? Pessoalmente, eu enxergo os três como três gigantes, três monumentos da história da música. Como outros, mas eles privilegiados esse ano por causa da data. Né? Assim como Berlioz, assim como Liszt, que talvez, na minha opinião, seja o maior do século XIX, não só pela música, mas pela especulação e pelo empreendimento que ele fazia com relação à música contemporânea na época dele, né? O que, num certo sentido, Chopin e Schumann ficam bem mais tímidos do que Liszt nesse aspecto. Liszt foi capaz de fazer recitais beneficentes para erguer a estátua de Beethoven, né? Coisas desse tipo. Se não fosse Liszt, Berlioz não teria sido conhecido da maneira como foi na Alemanha do século XIX, por exemplo. Então existem coisas aí que o Liszt empreendeu. E se não fosse Liszt, não teria Wagner também, né? O que, num certo sentido, a música teria perdido se não houvesse Wagner, mas não sei também até que ponto teria perdido tanto. Talvez não tivesse perdido tanto quanto não tivesse havido Chopin e Schumann, né? Mas, assim, do ponto de vista dos três, existe, obviamente, uma limitação, veja bem, entre aspas, uma limitação, do ponto de vista da profusão de estilos e gêneros em Chopin e em Mahler. Por quê? Porque Mahler é um compositor sinfônico, Chopin é um compositor pianístico, com pouquíssimas obras que fogem da literatura do piano, enquanto que Schumann, esse, abarcou muito mais, né? Abarcou a sinfonia, abarcou o oratório, abarcou a obra para piano, a obra de câmera, né? Então existe uma, digamos assim, uma multiplicidade de vertente de atuação em Schumann que supera em muito volto a repetir, entre aspas, limitação da produção chopiniana e mahleriana. Com a observação de que, no caso do Mahler, a opção de restrição, se você tirar as canções de juventude e o quinteto que ele fez inicialmente, você tem praticamente sinfonias. Essa restrição é uma restrição pela totalidade do mundo, porque a sinfonia é a orquestra, é abarcar o mundo todo, como Mahler queria, e é a multiplicidade, simultaneidade de timbres e de escrituras em camadas, que foi uma escolha de uma paleta de timbres que lhe permitisse a organização do pensamento que ele já tinha incubado nele por uma simultaneidade de escritura, uma escritura pelo viés de simultaneidades, de camadas, né? Então, é uma opção restritiva. Mas, por outro lado, é uma opção restritiva a partir de algo que é totalizante, que é a orquestra, né? Enquanto que no Chopin existe o caso agudo de uma restrição que não abarca o mundo. É uma restrição na atuação do piano, só possível para um compositor do século XIX, em pleno romantismo, um cara debilitado que, na debilitação da sua saúde, conseguia tocar um piano que na época não era o nosso piano. Porque também se fosse o nosso piano, não conseguiria. O piano na época de Chopin tinha um mecanismo muito mais frágil e não exigia tanto da musculação do pianista. Se fosse um Steinway de tempos modernos, Chopin teria dançado, teria morrido 10 anos mais cedo, provavelmente. Né? Então, tudo isso depõe um pouco contra Chopin, desse ponto de vista. A obra de Chopin, nesse sentido, ela é uma presa fácil. Por quê? Porque ela é a obra mais sentimental, mais melódica, né? E mais palatável, digamos assim, por um senso comum. E, consequentemente, é presa fácil de um entendimento vulgar, vulgarizante e limitador da linguagem da composição. Além de ser uma obra mais limitada do ponto de vista da sua atuação em gênero do que as obras de Schumann e de Mahler. Então, esse é um ponto negativo. Agora, por outro lado, é um monumento. Por que que é um monumento? Porque o que o Chopin faz em harmonia, poucos conseguiram fazer na mesma época. Então, assim, o pensamento, além de uma versatilidade, de um artesanato ao nível da figura, das articulações motívicas e mais que motívicas, mas, sobretudo, da escritura pianística como tecido de construção, né, é de uma sofisticação absurda, né? E harmonicamente ele é uma vanguarda absurda. E aí ele supera Schumann, até, apesar da grandiosidade de Schumann, né? Do ponto de vista melódico e harmônico também. É um gigante também. É, e aí eu tiro de fora a comparação de Mahler, porque Mahler já é uma outra época. Mas naquela época, se você vir o que o Chopin estava fazendo, é, só para ter uma base, na balada número 1, ele antecipa. Primeiro que ele faz uso de diversos acordes de Tristão antes de Wagner, mas isso, como mostra no texto de música maximalista, existe desde Machaut, Scarlatti, Barra, etc. Então, Mozart, encadeamento de Tristãos, ou Tristões, sei lá como é que é. Mas, enfim, isso não é, mas é um mérito também, porque no ápice daquela balada, no ápice, exatamente no meio, no momento mais, onde explode um arpejo descendente da mão direita, você tem em cima exatamente o agregado do acorde de Tristão na sua primeira aparição no Tristão Isolde. Fá, Si natural, ou Dó bemol, Mi bemol e Lá bemol. Né? Então, fora isso, você tem o modo 2 de Messiaen, presente no meio da balada. E você tem diversas outras, você tem um acorde, por exemplo, de diminuto com acréscimo de quarta no agudo, que é exatamente uma inversão do acorde de tensão de dominante típica das cadências de Bach, que é o diminuto com a quarta no grave, né? E que escorrega para aquela quarta acrescida ao grave, na realidade vira fundamental da tônica. Quando você inverte isso, você tem uma suspensão da harmonia. Isso está presente numa passagem no meio da sonata de Liszt, está presente de uma maneira insistente na balada número 1, por exemplo, e vai ser retomado lá para frente no Berg. Vai ser um dos arquétipos bergianos, que eu chamo de arquétipo Berg, tem o Lulu e tem o outro que é do Kammerkonzert, que também é um Lulu de segundo tipo, ou, né, que é o outro acorde que aparece bastante na Lulu, né? Que é um acorde bastante atonal, num certo sentido. Então existem ali, fora outras coisas, existe uma constituição de tema, daquele primeiro tema, que antecipa o Mahler da Nona Sinfonia, porque é um tema de uma segunda maior. Tari, que é o tema da segunda maior, quer dizer, o intervalo reduzido ao tema. Então, no sentido celular, serial, existe ali uma concentração mínima de índole pré-weberiana e pré-serial, né? E a própria constituição do tema da balada, por exemplo, estou falando da primeira balada, opus 23, se não me engano, né? Ela tem um período onde você tem um A, B, deveria ter um A linha, B linha, na realidade você tem um A linha, B, um A, B, B, A, o consequente é uma espécie de retrógrado, e ele fecha na quarta ideia fraseológica com a primeira, quer dizer, o que é totalmente inusitado em termos de construção de tema, né? Então existe uma série, digo isso assim só para pegar um exemplo, né? Existe uma série de de elaborações que fazem de Chopin um gigante, né? Agora, eu não sei até que ponto a gente pode delegar ao Chopin o papel de um inaugurador de um piano moderno, porque, na realidade, antes do Chopin tinha Beethoven, que tem um piano moderníssimo. Né? Se você pegar as últimas sonatas de Beethoven, todas as sonatas de Beethoven.
É, na verdade, a pergunta é essa, né? Afinal, o que Chopin inventou em termos de piano? Né? O que a gente pode reputar a Chopin? Eu não sei, assim, até conversando com a Cristina Ortiz, ela falava, assim, para ela o piano do Chopin ali é uma orquestra também.
É, com certeza.
A maneira como ela vê todas as questões da dinâmica e recursos de pedal que ela tem que usar.
Notas presas, ressonâncias, né? Claro que existe uma coisa que é um entendimento de se tocar o piano romântico que destrói, às vezes, um pouquinho o que o próprio Chopin desejaria, eventualmente, né? Principalmente o uso do pedal. Tanto é que uma das frases mais geniais do Fundamentos da Composição do Schoenberg é quando ele fala: se você for escrever para o piano, a primeira coisa que você deve fazer, é o estudante de música, né? É esquecer o pedal. Não escreva para o pedal. Mas isso é sábio, né? Pré-glenwoodiano, no sentido não da interpretação, mas da composição. Porque também compor com o pedal é mais fácil do que compor sem o pedal. Então, nesse sentido, existe uma... Existe sim no Chopin, se você vulgarizar o toque romântico e molhar tudo o que existe com o pedal, você desconsidera vários cortes precisos de pedal que instituem campos ali muito claros da questão harmônica.
Não, mas eu acho que é disso que ela estava falando. Ela falou, não, todo mundo embola tudo, todo mundo, não é nada disso.
É.
Olha, o pedal, só para citar um exemplo, ela falou, ó, tem um momento lá que ele faz... E aí ele põe um decrescendo na nota ali. Como é que você faz isso? Putz, é o pedal, a meio pedal, enfim, ela tem todo mundo, é muito bacana. Assim. Mas é isso que ela está falando, na verdade.
Você
não tem que pôr pedal em tudo. Ela fala,
exatamente.
Usar um pedal cirúrgico.
É. Como tal. É. Né? Do ponto de vista do artesanato, não existe dúvida na escritura do Chopin. Né? O que está ali é para ser feito. Ele tinha um controle total do que ele queria, né? E a escritura é uma escritura de uma densidade grande, uma grande versatilidade da mão, dos dedos todos. Então, nesse sentido, é uma escritura orquestral, entre aspas, né? Agora, eu não sei se eu diria que aí você tem a inauguração do piano moderno, né? Sem dúvida, ele contribuiu para a evolução da escritura pianística. Mas a escritura pianística, ela pode regredir sem que a linguagem regrida. Você tem momentos pós-Chopin, onde a escritura não é tão rebuscada do ponto de vista da técnica e do preenchimento do tecido, e nem por isso a linguagem retrocedeu. No próprio Schoenberg você tem isso. Você pegar as peças opus 19, as três peças opus 11, por exemplo, são já peças de um miniaturismo onde você não tem essa coisa toda explodida dessa exacerbação romântica e nem por isso a linguagem não estava indo para frente, né? Então, e é um piano moderníssimo ali, né? Então, essa questão eu relativizo um pouquinho. Eu acho assim, eu acho que se a gente prestar atenção em contribuição com relação à linguagem, o Chopin é o poço do artesanato de escritura. Cada peça vai te dar milhões de... Aliás, como todos eles, todo grande mestre do século XIX, é difícil você generalizar sem pegar caso a caso e discutir as proezas de escritura que tem caso a caso e que são ideias que são lançadas, às vezes retomadas pelo próprio cara e às vezes não. Às vezes são mensagens na garrafa para se jogar no mar e ser resgatado na praia lá do outro continente, numa outra época, né? Então cada caso é um caso. Agora, com certeza, eu diria que desses três, eu diria que o Chopin tem um acento em cima de elaboração harmônica muito grande, principalmente não só nos agregados como esses que eu mencionei, mas no, nas modulações, as modulações de Chopin são extremamente rebuscadas, existem muitas relações mediânticas, inusitadas para a época, existem modulação ao trítono, né, que antecipa Wagner enormemente, na própria palavra que eu citei, o tema número 2, esse tema, quando ele volta com outro caráter, modulado ao trítono. Então existem coisas ali que antecipam Wagner, antecipam até o Liszt. Antecipam o Liszt não porque é sacanagem, o Liszt faz tudo na mesma época, por exemplo, né? Agora, eu diria que o forte, o que mais me atrai, quando diz a composição, no Chopin, é a questão harmônica, a elaboração harmônica do sistema tonal, né? No Schumann, um projeto de fragmentação do discurso, né? Além de um outro aspecto que também no Schumann é fundamental, que é a questão do Lied, né? Que a partir de Schubert você tem em Schumann um desenvolvimento totalmente maduro, né? E é o momento de auge do Lied alemão. E no Mahler, aí é uma explosão de aspectos, mas no Mahler eu diria que a escritura da simultaneidade, né? Os planos de simultaneidade que antecipa o Mahler institui realmente, dá o pontapé inicial na música contemporânea, como a gente entende hoje, né? A música contemporânea, como a gente entende a partir do começo do século XX. Que é a música onde os parâmetros da discursividade tonal são realmente postos entre parênteses e você tem uma emancipação, né, do discurso musical em relação à unidirecionalidade tonal. No Mahler você tem planos que se multiplicam. As conectividades ganham força, planos de direcionalidade, mil maneiras de... Né, a questão intertextual é enorme, né, referencialidades no nível da metalinguagem, né, e fora a especulação do último Mahler, que ele mesmo não suporta, né. Ele reconhece no Schoenberg, defende a postura e a experimentação atonal, entre aspas, que estava começando ali no Schoenberg, esboça isso na própria obra, com Adágio da Décima, e morre, porque entrou num puta conflito. A morte do Mahler era uma morte psicossomática, com certeza. Veio de uma depressão decorrente da morte da filha, do chifre que ele recebia da mulher, e o atonalismo que ele estava tentando, já sentindo a necessidade, mas que ele, por mais que ele dilacerasse o sistema tonal, se sentia ainda ele apegado, um conflito triplo, né, que o cara não aguentou o baque.
É muita simultaneidade.
Muita simultaneidade para um simultâneo só. Né? E aí ele dançou. Em 89, quando eu fiz a prova final da minha atuação como compositor no estúdio de Bolonha, no estúdio de música eletrônica, que era a prova para aquisição do diploma mais alto em composição eletrônica na Alemanha, que era a pós-graduação lá, né? A banca era o Heintze, o Kagel, o Fritsch e o Humpert. E o Heintze, eu lembro que o Heintze virou e falou assim: qual composição que você gosta? E eu peguei, olha, tem muitos, mas Schumann. Ele pegou, ficou extremamente interessado. Eu falei: Schumann, que curioso, né? Por quê? Por que o Schumann? Eu peguei e falei: bom, Schumann foi o compositor que me levou para a composição. Porque realmente quem me levou na adolescência para a composição foi a paixão que eu tive por Schumann. E aí eu peguei e falei assim: foi o compositor que me levou para a composição, né? Agora, fora isso, eu acho que o Schumann antecipa a fragmentação, a miniatura, e não a fragmentação. Na verdade, existe aí uma rima com a fragmentação, mas não é a mesma coisa. Uhum. Né? Existe no Schumann uma antecipação da miniaturização do discurso como algo pertinente e válido na música. Algo que vai ser resgatado só no Weber. E outros também. O Schoenberg mesmo estava miniaturizando. O Berg com muita dificuldade. Né? Stravinsky, num certo sentido, se você pegar as peças para quarteto. Existia um anseio de uma quebra do discurso extremamente dilacerado, né? E estendido, que era tipicamente maleriano, num certo sentido, né? Mas, e que o Lied favorecia, porque o Lied, como uma confrontação da música com a poesia na ilusão romântica do isomorfismo, que é uma mera ilusão, né? Porque o Berio vai mostrar no século XX que é válido e legítimo, mas que é ilusório, que na verdade a confrontação do texto com a música se dá por vertentes totalmente múltiplas, né? Existe, retomando a questão, existe uma, no Schumann, talvez favorecido pela, não, talvez não, certamente favorecido pelo Lied, mas não só pelo Lied, né? Existe uma poética da miniaturização do discurso, né? Algo que já existia muito en passant, também no passado, peças de curta duração não são inauguradas no romantismo. Mas ali existe uma instituição, né, da miniatura como forma de discurso musical. As peças, as Quintas de Sene, Opus 15, o álbum Für die Jugend, Opus 68, e todo o Carnaval, Opus 9. Né? Então existe uma coisa que vai ser só revisitada depois do século XX radicalmente pelo Weber. Como algo. Agora, se você pegar o Weber, no momento do atonalismo, até que existia uma situação propícia para que acontecesse aqui. Existia uma quebra, uma ruptura com a discursividade tonal, e existia uma situação que favorecia um discurso miniaturista. Mas na época do romantismo pós-beethoveniano, que é a época de Schumann, você encarar a miniatura era uma invenção. Era talvez mais inventivo do que a miniatura no século XX, que era quase o caminho natural da ruptura com o discurso ofegante e extensivo da tonalidade de tipo maleriano.
Depois de Mahler e Wagner.
Strauss, né? Também.
Strauss, faz sentido você contrastar.
Agora, se eu pensar isso na época de Schumann, é curioso, é uma postura inventiva, né? Encarar a miniatura como construção. E o Schumann eu vejo como o cara mais assim, radical nesse sentido. É onde você acha miniaturas assim, muito insistentemente ao longo da obra.
Daria para fazer uma conexão? Estou pensando aqui, eu não sei, embora seja uma obra grande, mas que tem esse viés de focalizações, assim, com as variações de Abel e do Beethoven, por exemplo. Que eu chego, enfim. Que são obras que também têm o caráter de focar no. Que é uma obra que tem, de focar no aspecto.
Mas eu acho que aí no caso das variações é totalmente diferente. Porque as variações, ela é uma forma que é pela miniaturização, mas através da qual se embute um projeto de extensão da escritura radical. E que no Beethoven você vê, né? No Bach você vê nas Goldberg, por exemplo, todo o projeto de expansão das imitações, que começa no unísono, vai para a segunda, depois vai para a terça, no meio as invenções livres, que são variações também, né? Você tem um projeto de expansividade direcional. Se você pegar cada uma das variações, você tem um foco miniaturista, mas isso faz parte da forma da variação, assim como faz a suíte. Né? Agora, não existe a quebra de um discurso durchkomponiert, que é a Durchkomposition, tipicamente alemão até, né? Que é a composição através, que é a forma que na verdade vai ser levado às últimas consequências com a sonata do Liszt, que é um monumento da continuidade, né? E é pré-maleriano no sentido de que o mundo todo da música está ali dentro, está a fuga, está a valsa, está a forma sonata, está tudo ali dentro, está as variações,
com
as
variações.
Depois o Berg com a forma sonata dele, sim. Com a sonata dele, exato.
E com o Voigt, né?
Hã?
E com o Voigt, também tem. aquela multiplicação de formas.
Também. Se bem que aí já também é um outro problema.
Outro projeto. Não, sim, só do...
Mas é, eu acho que no caso do Schumann aí, é uma coisa muito... Eu não diria que o Schumann é o inventor da miniatura. Seria uma loucura dizer isso. Mas ele, sem dúvida, levou o projeto da miniatura às últimas consequências. Ele é o cara mais consequente na escritura miniaturística do século XIX. E isso vai ser retomado nas mesmas proporções em outro contexto, e até mais radical, porque a obra toda é uma grande miniatura, no Weber. Então, num certo sentido, de uma maneira muito desvinculada, né, porque não existe uma correlação direta, nem citação e nem intenção de reenvio explícito, existe uma correlação muito grande de Schumann com Weber, nesse sentido. Então, nesse sentido, o Weber é um compositor extremamente moderno, ou o Schumann é um compositor extremamente moderno dentro do século XIX. Ele é tão moderno quanto Chopin do ponto de vista da harmonia. O que ele talvez não desenvolva tanto do ponto de vista harmônico, também tem loucuras ali. Tem loucuras maravilhosas. Mas o Chopin é quase que imbatível. Excetuando-se Liszt, que esse é um especulador assim, totalmente hors concours. Mas talvez não tenha paralelo do ponto de vista harmônico que o Chopin fez, assim como do ponto de vista da forma e da construção lapidar com relação ao Schumann. E nesse sentido, o Schumann é totalmente oposto ao espírito mahleriano.
Claro.
Né? Porque o Mahler é o o apogeu da discursividade, né? Só que é uma discursividade ao contrário do Bruckner, que é um cara extremamente sofisticado em termos de escritura e genial, né? Mas limitadíssimo no plano da concepção simultânea da linguagem, do discurso. As ideias do Bruckner são essencialmente por justaposição. Dificilmente você vê uma simultaneidade da escritura do Bruckner. Eu não estou falando aí de que ele é pobre em contraponto. Eu estou falando a simultaneidade, quando eu estou falando, não estou falando a simultaneidade contextual, que é um deslize artesanal do pensamento homofônico. Ou seja, eu não estou pensando aqui a simultaneidade como o artifício do contraponto, ou artifício ou necessidade do contraponto, enquanto elaboração de tempos que se deslizam dentro de um pensamento que, a rigor, conserva a estrutura homofônica do sistema tonal. Eu estou pensando na simultaneidade como elementos que realmente dialogam em planos de contraponto simultâneos. Em contrapontos simultâneos, que é algo que no Mahler existe. O Mahler, digamos que o Mahler é como se fosse um Bruckner na verticalização, né? Sem perder a dimensão da projeção do tempo, da discursividade do tempo.
Vários Bruckners ao mesmo
tempo. Exatamente. Digamos que o Mahler são vários Bruckners. É a simultaneidade de Bruckners, né? E nesse sentido, depois de ouvir Mahler, a história às vezes é ingrata, né? A história da arte, ela não é linear e ela convida você a uma revisita e um redimensionamento e uma revalorização de coisas que às vezes não geram frutos imediatos e geram depois. Mas ela também, dependendo da inovação, ela achata as criações imediatamente anteriores e deslegitimam, às vezes, o discurso anterior. Mahler, em grande parte, deslegitima Bruckner. É muito difícil você ouvir Mahler e depois ouvir Bruckner. Então, se você ouvir Bruckner e depois ouvir Mahler, a experiência se alarga. Mas se você ouvir Mahler e depois ouvir um Bruckner, você vai achar o Bruckner um péssimo compositor. Então não ouça, porque você vai acabar perdendo o que o Bruckner tem de bom. E tem, né? Tem coisas boas ali, né? Tem coisas geniais. Então...
Como é que o Brahms se colocaria no meio desse contexto, nessa linha?
Bom, Brahms... vou falar agora pessoalmente.
É, não.
Tá? Brahms é o maior deles, tirando o Liszt. Né? Tirando o Liszt, que o Liszt eu acho...
Maior que o Mahler, inclusive.
Olha, o Brahms é de uma grandiosidade, é de uma sabedoria escritural. O Brahms tem tudo isso. Ele tem o desenvolvimento, a simultaneidade, a exploração de direcionalidades simultâneas, a inovação harmônica absurda, que você tem tudo ali no Brahms. Ele é tudo menos um escolástico, como geralmente classificam Brahms. Ele aparentemente é um desenvolvimento de Beethoven, mas nessa aparência, que é de fato não só aparência como verdade, ele simplesmente está desenvolvendo o maior dos gênios de todos os tempos depois de Mozart e Monteverdi, que é Beethoven. Então assim, não tem nada de mal desenvolver Beethoven, né? No final do século XIX ou na metade para o final. O Brahms é uma lição, para começar, além de tudo, é uma lição de artesanato. Eu estou agora escrevendo um livro sobre composição, uma espécie de tratado de composição, pelo viés da minha cabeça, como é que eu vejo e tal. E um dos elementos que eu trabalho são... eu trabalho os elementos da minha estrela de cinco pontas, Fibonacciana, onde eu defino os elementos fundamentais da composição.
São os mesmos daqueles 10 anos atrás?
Já tinha ali? Eu estava tentando lembrar quando começou isso.
Putz, acho que foi...
materiais, variações, direcionalidades, conexões e artesanato.
Estrela de cinco pontas, um daqueles encontros de discussão.
É, né?
Que é lá, pô, assim, você chegou com isso daí, aí pintou essa comparação com a estrela de cinco pontos.
Ah, é? Puta, cara, eu estava tentando lembrar quando é que começou isso.
Foi numa daquelas...
É, agora eu tô concretizando uma teorização disso em papel. E quando eu falo do artesanato, meu exemplo é Brahms. Quantos elementos em Brahms existem que você poderia enxugar, tirar, e a essência da composição estaria preservada? Mas na hora que você revê como ele escreveu, você vê que aqueles elementos são de uma sabedoria, de um enriquecimento da linguagem musical, que sem eles a música simplesmente continua existindo, e ela é inventiva e tudo, ela só não é genial como ela é com aquilo. Então é um verdadeiro assim, mestre do artesanato, de pequenos detalhes de escritura que fazem a diferença. Me lembra muito Rodin, né? Você pegar aquela coisa bruta e tirar a forma.
Uhum.
E no meio daquilo você trabalhar detalhes de perfil, né? Coisas de expressão, são detalhes que, se você tirasse, fizesse um pouquinho diferente, você teria uma escultura mais para Aleijadinho, né? Um pouco mais arredondado.
É, Aleijadinho é mais esquemático.
É.
Arredondado, tem às vezes charme, mais. Às vezes
tem o seu charme
reto,
dentro, né? do contexto social do barroco mineiro. Assim como tem seu charme José Maurício Nunes Garcia. São produtos que têm um charme, que têm um caráter genuíno, assim, que ganham um lugar. Né? Mas que talvez não sejam tão refinados do ponto de vista da elaboração. O Brahms é um refinamento total, escritura total. Você tem tudo ali. Agora, fora isso, tem as contribuições para a modernidade, né? Por exemplo, que o Schoenberg apontou tão bem, a relação entre ideia e métrica, ideia do ponto de vista musical, assim, a ideia musical e a sua configuração rítmica, né? E a métrica que veste aquela ideia, ou que é vestida por aquela ideia, ela nunca é predizível no Brahms. Você tem deslocamentos muito ricos, né? Que prenunciam de uma maneira muito poeticamente agora amarrada, muito longínqua, a desvinculação de métrica e rítmica que você vai ver nas modulações métricas do Carter ou nas técnicas de escritura e especulação rítmica do Fernand, por exemplo, né? E que já estão no Stravinsky do neoclassicismo. Se você pegar, por exemplo, o concerto para dois pianos do Stravinsky, que que apesar do nome é um concerto só dois pianos solistas, não sem orquestra, você tem no primeiro movimento, você tem a modulação métrica do Carter 20, 30 anos antes do Carter. A mesma ideia continua na mesma velocidade, tudo muda. A textura toda muda e aquela ideia de um dos pianos continua com a mesma velocidade no meio daquilo tudo. Né? Esse tipo de pensamento, que é um desvinculamento, né? Que na realidade vem de um pensamento escrital, não é nem escritural, escrital, que é o começo da escritura, escrita, é. Da escrita. Porque a escrita, eu acabei de ler um livro genialíssimo, que eu devorei, eu fiz um concerto em Bruxelas 3 semanas atrás, comprei um livro em Bruxelas que eu achei, L'Histoire de la Notation, de Moyen-Âge à la Renaissance. E é um puta livro que eu devorei em 8 dias, assim, incrível, que é o nascimento da escritura. Todo, como é que ela nasceu, não nasceu, como é que ela deixou, como é que o pensamento rítmico começa a ser elaborado bem depois das alturas e é retrocedido durante um século inteiro, se grafou ritmicamente muito menos do que se grafou no século anterior. Olha, coisas interessantíssimas. Então existe um pensamento, que é um pensamento de ordem da desvinculação de aspectos do som enquanto objeto sonoro, que é o começo da escritura musical, que se dá pela escrita, pelo fracionamento da escrita, e que vai tendo cumes ao longo da história da música. Em Beethoven existe o grande cume da dissociação da relação dinâmica com relação às cadências harmônicas, principalmente, por exemplo, a passionata, por exemplo, onde você tem a dominante pianíssima e a tônica fortíssima, de vez em quando você tem tensão em relação a ela, você tem etc. Quer dizer, a tônica é um petardo e a dominante, que é a tensão, é pianíssima. Você tem um desvinculamento total entre a relação dinâmica e a propensão harmônica. Né? E há outro gume de desvinculação, tipicamente beethoveniano, que é a relação do caráter com o andamento. Quando o Metzler chega para ele e mostra o metrônomo, ele fala, puta cara, você está me dando um instrumento para eu pôr em prática o que eu penso e que ninguém entende, que é o caráter se desvincular do tempo. E ele poder fazer um negócio, enfim, de um crafting, com força de expressão e não sei o que e tal, alegro. Né? Então, esse desvinculamento, ele vai ter um outro apogeu no Brahms, em relação justamente às defasagens que existem, riquíssimas, da ideia rítmica com relação à ideia métrica. Né? Que já é um desvinculamento dentro de um parâmetro só, o que é louquíssimo. Né? Quer dizer, já não é um desvinculamento de duas coisas que estavam juntas. É um desvinculamento de um mesmo pensamento, que é o pensamento do tempo. Dentro dele mesmo, um fracionamento. Isso é louco. Exatamente. Né? Então, isso aí no Brahms é genial. Fora milhões de outros detalhes. Por exemplo, a ideia do esfacelamento do registro em Brahms é louquíssima. Você pegar os intermédios do Brahms, o op. 118, o op. 119, você tem uma coisa de ideias, às vezes, muito claramente limitadas, queridas, não porque ele não fizesse, porque existem milhões de ideias brahmsianas de um rebuscamento melódico absurdo. Ao contrário do que o Harmoncourt diz, né? Que diz que o Dvorak inventa melodias maravilhosas e Brahms não sai de 4 notas. Isso é um absurdo. Tem melodias de Brahms riquíssimas, mas tem melodias realmente de não 4 notas, de 2 notas, de 1 nota, de um intervalo. Como, por exemplo, uma das últimas intermédios op. 19, ou o próprio primeiro movimento da 4ª Sinfonia, que não deixa de ser uma sequência de terços. Se você pegar, é uma onda triangular. É exatamente uma ida e volta em terças. Só que ele pinga no registro. E de vez em você ter o teu. Ele quebra e, na realidade, você tem uma onda triangular por terças radicalmente. Né? Esse tipo de coisa é genial, mas você tem que ver caso a caso. Isso é uma invenção que está ali, está no intermezzo op. 19, que tem o mesmo problemático. Aquele, como é que é?
Como é que é o 19?
Acho que é o último intermédio. Que é todo construído por uma progressão de terças, entendeu? Então, e aí se a gente vai vendo, a gente não para de lembrar, né? Tem coisas impressionantes. No Opus 18, número 2, se não me engano, aquele em Lá maior. No meio, você tem uma esfacelação do registro que é de ordem weberiana. Né? Existe uma concentração do discurso no meio da escritura pianística, de repente aquilo vai tomando uma proporção, vai se alargando, e a ideia, a ápice dessa coisa, antes de voltar à ideia inicial, da recapitulação da frase inicial, é uma esfacelação de tipo weberiano. Então, existem milhões de coisas desse tipo. Milhões. Então, só para resumir, complexamente, é a pergunta que você me fez. Brahms é um gigante total.
Para explorar, é possível, mas assim, do caminho que foi trilhando o pensamento aqui, dá para ver assim, como o século XIX, de alguma forma, ele a partir de Beethoven, pelo menos, você começa a ter essa dissociação de elementos que depois vão ser realmente totalmente simultâneos no século XX. Né? Já começou com o Chopin das mãos, a independência das mãos, de coisas realmente dissociadas. Tem toda a questão das vozes em Chopin, que daria para falar. A miniaturização, que de alguma forma também prepara para um esfacelamento que vai surgir. Aí todos esses aspectos do Brahms, de ritmo, de tempo. Eu acho que até isso, quer dizer, de você ter esse pensamento dessa onda triangular que você desvincula o registro da matriz harmônica, melódico-harmônica, vamos dizer assim.
É, sem dúvida.
Acertou aqui.
É, eu acho assim, eu acho que... Eu só relativizaria a tua fala, que eu assino embaixo 99%, 1% aí, é se isso realmente começa com Beethoven. Porque, na realidade, assim, eu não vejo nenhuma linearidade estrita. Por que estrita? Porque para mim a ideia do transgresso é fundamental, mas o transgresso é um progresso quantizado, não é a negação do progresso. Existe evolução da linguagem, mas essa evolução, ela respeita a obra passada dentro da dimensão histórica dela e do potencial inventivo que ela tem. Quando a obra é inventiva na época que ela é feita, ela guarda o seu potencial de invenção o resto da humanidade. Depende de como você lê isso, você relê. Então, na realidade, existe a evolução, sim, mas ela não é progressivamente linear, ela é transgressiva. E nessa transgressão ela respeita a vanguarda de cada época, não só a vanguarda do século XX. Né? E nesse sentido, eu não sei se a coisa começa em Beethoven. Quer dizer, na realidade, isso já está...
É, talvez desde o início da escritura, ou desde antes, início,
meu, eu estou estudando agora, eu estou estudando de uma maneira sistemática até, a música da Renascença. E quando você pega, assim, o que o Difaí faz, o que Ockeghem faz, assim, tem coisas ali que foram muito regredidas depois deles. Existem relações numerológicas, de proporcionalidade, a relação entre Collor e Thalea era louquíssima. A construção do Collor e Thalea era de uma... Assim, a Collor como fórmula melódica, que se repetia, e a Thalea como fórmula rítmica, que não era da mesma fase.
Que podiam ser...
Putz, elas se desdobravam às vezes. Quando você pega, por exemplo, o King do Berio, que tem 21 notas para 20 durações... E aí na 21ª você repega a primeira e tudo começa a balançar, né? Isso tudo está na Renascença. Então existem coisas aí que a história da música, é como a história de toda arte, ao contrário da história da ciência, que impinge uma certa linearidade, né? Porque você preserva a legitimidade das invenções e das descobertas. Mas elas são superadas pelas visões científicas posteriores. Se atribui o mérito ao inventor sempre como uma condescendência à sua superação histórica. Se reconhece o valor do Newton, do Kepler, mas fala como foram inventores esses caras na época, olha que bola que ele deu para o futuro. E muito obrigado, agora esqueçam as ideias, porque tudo que eles falaram já não é mais, porque já estamos noutra, e a gente provou que não é assim. E na arte não é assim. Né? E muito menos em relação à política, onde você, as ações políticas elas têm que ser de efeito imediato. Né? Quando Trotsky deixou de eliminar o Stalin quando ele podia, ele decretou a eliminação dele em 1940, com a picaretada na cabeça que ele levou no México. Quer dizer, a ação política que não tem efeito imediato, ela é a morte. Entendeu? Enquanto que na arte, não. Na arte você tem um potencial inventivo que é revisitado. Essa é a grande vantagem da arte. Né? Ela pode ser revalorada e aspectos que ela inventa naquela época são adormecidos em épocas posteriores. Mas isso, e são resgatados em épocas posteriores às posteriores. Né? Agora, nessa espiral, né, você tem uma espiral, você não tem um ciclo. Você não tem uma argola que está voltando sempre para o mesmo lugar. É um pouco como a filosofia. Você tem questões, as principais questões elas já estão colocadas todas na antiguidade, pelo pensamento clássico. Clássico aqui na filosofia, eu estou falando dos gregos. Né? Gorgias previu toda a irrepresentabilidade, a impossibilidade de transferência absoluta do significante para o significado. Ele já reconheceu o lema, muito avant la lettre, de que as palavras não expressam as emoções, não expressam mesmo. Ou alguma coisa que o Jacobson vai resgatar no século XX. Só que quando o Jacobson resgata, ele resgata numa espiral que já está lá em cima. Ele revaloriza o Gorgias lá de trás. Ele, é como se você jogasse uma lanterna, um lance de luz na espiral. Todo aquele eixo que a lanterna bate é relido. Né? Você tem em toda aquela metalização circular da espiral, você tem uma fração de reluz. E tudo é ressignificado. Né?
Que essa espiral, para ela funcionar, ela tinha que ser pensada meio múltipla também. Né? Porque tem retornos que não são também.
Que não são exatamente dentro do mesmo eixo. Né?
É.
Por isso que eu falo no bosque quântico. Né?
Sei lá, se pensar no sei lá, o resgate que Heidegger faz dos pré-socráticos e que, de alguma maneira, ficou apagado durante toda a história da filosofia.
Parmênides e tudo.
Parmênides, Zenão, Heráclito, principalmente. Quer dizer, a coisa daquele momento que vem ali Nietzsche e depois. E que era impossível, quer dizer, com o percurso que a história, com a sua espiral, a filosofia estava a partir de Platão, né? Platão como repórter, sei lá, de Sócrates, né? Sócrates, mas aí Platão. Acho que
a gente não sabe se é repórter ou inventor.
Ou inventor, né? Não sei. Mas, quer dizer, existe toda uma elaboração. Quer dizer, a história da filosofia começa ali, de alguma forma. Mas é preciso voltar ao anterior à história da filosofia para ressignificar o que era a filosofia para o século XX. Né? Daí você tem um Heidegger, por exemplo. Né? E, claro, Heidegger... que apega o Husserl, né? A fenomenologia, mas a ontologia de Heidegger, uma ontologia fenomenológica, vai ter que voltar lá atrás.
É.
Então é isso, mas ao mesmo tempo tem mil coisas de que ele também já incorpora de Hegel.
Eu digo o seguinte, eu fazendo eu defini em um dos escritos que eu estou fazendo e tal. A maior significação, é uma frase arriscada, hein? Veja bem. Mas a maior significação da vida são as ressignificações. Quer dizer, a vida ganha sentido quando você ressitua as coisas. Reler é muito melhor que ler.
Isso é Borges, né?
É Borges também, né? Borges também.
Fala.
Sem dúvida. Ele, é Borges também.
Que a frase, mas ele tem uma frase exatamente isso falando. Ler já não.
Ler já é bom, mas reler é muito melhor. Nada mais interessante para entender a música acusmática do que uma frase. O que se mostra é um aspecto do invisível. Essa frase, que é fenomenológica pra cacete, é russa, mas não é russa, é todinha a teoria da transcendência, da fenomenologia, está nessa frase. Essa frase é da Anaxágoras. Quer dizer, no Anaxágoras você tem toda a poética da música acusmática, da importância de você fechar os olhos e ouvir antes do acusmático Stockhausen, por exemplo. E antes de Stockhausen, Berg, né? Schließe mir die Augen beide zu. Me fecha os dois olhos, a canção de juventude do Berg. Quer dizer, um projeto que é também romântico. Você sentir a música, fecha os olhos.
Essa revisita da música da Renascença que você faz hoje, talvez fosse impossível para um Chopin, sei lá. Nesses termos, quer dizer, é a espiral, ela precisou fazer volteios aqui para que encontrasse um eixo ali que comunicasse novamente com uma época que é anterior.
Claro,
né?
Claro. Digamos que a minha relação intervalar com a Renascença é de oitava. Né? Talvez na época de Chopin fosse de uma sexta menor. Uma coisa assim. Puta, a história é tão injusta, né? Você imaginou que delícia você ouvir Schumann tocando Bach? A gente não tem isso. Mahler não ouviu a nona. Bach não ouviu Glenn Gould tocando Bach. não ouviu sequer o piano. Não, se você pensar, tem coisas loucas, né? Isso aqui, esse iPod, que é realmente uma invenção genial, que os americanos continuem assim, pra gente, no futuro comunismo radical da coisa, a gente vai expropriar mantendo a tecnologia. Ontem eu fiquei mexendo nesse iPod aqui, fui imaginando Mozart em frente de um iPod, né? Imaginou Mozart, do jeito que ele era louco, né? Ele ia fazer disso aqui uma loucura, quer dizer, ia usar bem, não ia fazer nada, porque isso aqui não vai fazer nada além de usar, mas ele ia curtir, pô, né? E assim, tem alguma assim. O Mahler não ouvir a nona é uma puta injustiça. Né? Pô, tem coisas desse tipo assim na história. Né?
Tem uma coisa que o senhor disse, falou, que eu achei. Ela falou assim: não, mas. A jornalista me perguntou, e se eu encontrasse o Chopin, o que, que eu faria? O que, que eu faria, né? Se eu vivesse, eu ia apresentar o pedal tonal pra ele.
Porra, meu Deus! Ela falou: nossa.
Eu ia falar: meu, você precisa conhecer o pedal tonal.
É verdade. Nossa. Com certeza. E pro Liszt o piano preparado.
Música eletroacústica.
Monteverdi no estúdio de música eletroacústica, nossa. O que ele ia fazer com a voz? Talvez ele tivesse inventado a forma pronúncia. Que é uma das poucas invenções em voz que não tinha sido feita. Quer dizer, a palavra ter sido encarada como matriz do timbre da forma. Você dilacerar a palavra no tempo e a forma se nutrir do timbre da palavra. Essa invenção o Berio também não fez. A forma pronúncia foi alguma coisa que eu pude contribuir. Mas talvez o Monteverdi no estudo tivesse inventado.